Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline e começamos mais um episódio do Expresso Constitucional. O Expresso Constitucional é um podcast que trata sobre direito constitucional e teoria da Constituição. E nessa semana nós vamos continuar com a série Remédios Constitucionais e hoje vamos conversar sobre o habeas data. Só lembrando o que são os remédios constitucionais. São medidas judiciais que procuram assegurar direitos fundamentais. Então, na semana passada, nós falamos do habeas corpus, que procura assegurar o direito de locomoção, e hoje nós vamos falar sobre o habeas data, que procura assegurar o direito à informação aos dados pessoais. Ok? Então, hoje, continuação da nossa série. Bom, o habeas data, ele é um remédio constitucional de natureza civil para acesso à informação. Informações que são pessoais e que estejam em bancos de dados de entidades governamentais ou de entidades privadas, mas que possuem caráter público, para corrigir esses dados, né, acessar esses dados e fazer a correção deles. Essas duas modalidades estão previstas no artigo 5º da Constituição, inciso 72. Ou para fazer anotações, caso os dados estejam corretos, mas seja possível apresentar uma justificativa. Aí nós estamos falando de uma modalidade prevista na Lei 9.507 de 1997. Então, o direito que nós temos tutelado pelo habeas data é o direito às informações pessoais, acessar essas informações pessoais, retificar elas se elas estiverem erradas, ou ainda fazer uma anotação, uma justificativa. A origem desse remédio constitucional, segundo o professor Flávio Martins, vem dos Estados Unidos, do Freedom of Information Act de 1974, que trata sobre o acesso à informação, e é seguido pelo Freedom of Reform Act de 1986, que vai trazer, então, uma modalidade judicial para proteger as informações. É muito importante lembrar que esse remédio constitucional, diferente do habeas corpus, ele precisa de advogado, ele também é gratuito e nós não temos o ônus de sucumbência para o advogado, mas que antes de entrar na via judicial, nós precisamos passar pela via administrativa. E na via administrativa, deve haver a recusa ou a inércia. Se você faz o pedido na via administrativa dos seus dados pessoais e você consegue o acesso a essa informação, não é necessário o habeas data. Então, a súmula 2 do STJ vai colocar que a negativa é uma condição da ação do habeas data. E a lei do habeas data, lei 9.507 de 1997, vai colocar que é necessário fazer a prova da referida recusa. Nessa lei, a Lei 9.507 de 97, nós temos como que funciona o processo administrativo. Então, a pessoa vai pedir as informações, né? Suas informações pessoais, personalíssimas. Isso quer dizer que somente a pessoa pode pedir suas próprias informações. Nós vamos ver que existe uma exceção nessa situação, como é o caso de uma pessoa que morreu, e aí o herdeiro pode pedir as informações e tudo mais. Mas, no geral, ali, quem pede informação é a própria pessoa sobre seus próprios dados. Então, eu não posso pedir informações sobre um terceiro. A não ser que eu seja esteja ali no, como herdeiro e essa pessoa tenha morrido. Então, essa também é o entendimento do STJ. Então, vamos lá. Fiz o pedido de informação. A entidade tem 48 horas para deferir. Passou esse período e ela deferiu, então ela tem 24 horas para fazer a comunicação de que foi deferido. Depois é marcado para se ver a informação. Se houver um erro, o prazo é de 10 dias para que seja arrumado. Se passou 10 dias sem resposta, aí a gente tem a possibilidade de ingressar com habeas data. Ou se houve pedido de informação e ele foi indeferido, também a possibilidade de entrar com o habeas data. Então, creio que eu disse as principais informações. Vamos aqui só fazer uma síntese delas. O habeas data, ele Vai exigir que seja ingressado primeiro na via administrativa, se tiver recusa ou inércia da entidade. Aí ele é possível, nós temos que fazer prova dessa recusa, é o que prevê a lei do habeas data. Nós precisamos de advogado para entrar com o habeas, para impetrar, né, que esse é o verbo correto, né, para impetrar o habeas data. Não existe ônus de sucumbência. Essa é uma ação gratuita, ela é uma ação personalíssima, então só posso pedir meus próprios dados, não posso pedir os dados de outra pessoa, exceto no caso de alguém que já tenha morrido, ok? E quem pode impetrar o habeas data? Quem é o impetrante? Pode ingressar com o habeas data pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Então, todas essas pessoas têm o direito a ter suas informações pessoais preservadas, delas estarem corretas e, se erradas, de serem retificadas. E quem é o impetrado? Entidade governamental de caráter ou de caráter público que tenha registro ou banco de dados sobre a pessoa. Então, aqui nós temos uma discussão, né, sobre quem seria a entidade governamental. Então, administração direta, né, União, Estados, municípios. E na administração indireta, nós estamos falando de autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, há uma divergência. Por quê? Porque empresas públicas e sociedades de economia mista, muitas vezes, elas atuam com uma atividade econômica que se equipara aos entes privados, né? Então, nessa situação, usar o habeas data, você usaria para uma empresa, para uma sociedade de economia mista, mas talvez não para um ente privado igual, né? Então, há uma divergência aí a respeito das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Ou se é de caráter público. No livro do professor Flávio Martins, ele trata um pouco a respeito disso, com uma posição doutrinária mencionando que sim, as empresas públicas e a sociedade de economia mista também deveriam estar no polo passivo, né, do habeas data, e outras posições contrárias a essa visão. Inclusive, ele apresenta jurisprudência a respeito. Então, há essa divergência. É importante, né, caso você esteja com uma situação onde é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para se ingressar com a habeas data, que seja demonstrada ali a importância do seu caráter público, né, desse banco de dados. Porque em as entidades privadas que têm um cadastro que tem esse caráter público, elas também podem ser estar no polo passivo do habeas data. E agora eu quero tratar sobre a competência. Isso quer dizer para onde nós vamos mandar o nosso habeas data. Quem vai estar lá constando no endereçamento. E a nossa Constituição, ela vai trazer ali a competência do STF e do STJ. Então, o STF está previsto no artigo 102, inciso 1º, alíneas D e R. Então, o STF vai analisar a habeas data contra ato do Presidente da República, da Mesa da Câmara e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo. E ainda nós temos o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, porque as ações contra esses órgãos também são julgadas no Supremo Tribunal Federal. Já o STJ vai estar no artigo 105, inciso 1º, a linha B. O STJ vai analisar o habeas data contra atos dos ministros de Estado, dos comandantes das Forças Armadas e do próprio STJ. Os tribunais regionais federais vão analisar atos de juízes federais, né, contratos de juízes federais. E o juiz federal contra ato de autoridade federal. Já os tribunais estaduais, vai depender do que consta nas suas constituições estaduais, mas os atos de governadores, né, serão analisados pelos tribunais estaduais. E os juízes estaduais, os demais casos. Gostaria só de ressaltar que o artigo 20 da lei do habeas data vai tratar ali sobre a competência originária, né, do Supremo, do STJ, dos tribunais regionais, federais, dos juízes federais, dos tribunais estaduais e dos juízes estaduais. E também, né, vai constar ali que tanto o processo administrativo para acesso à informação quanto o habeas data, eles são gratuitos. Então, pessoal, tratamos aí sobre o habeas data. Esse é um remédio constitucional bem curtinho. Os demais nós vamos ter mais coisas para mencionar, porque existe uma certa construção jurisprudencial, no caso do mandado de injunção, o mandado de segurança também, ele traz mais elementos para a gente abordar e conversar. O habeas data, ele é um pouquinho mais curtinho. Lembrando que o habeas data, ele trata de informações de caráter pessoal, né, personalíssimo. Então, são dados em bancos de dados públicos ou, né, de caráter público, e são informações pessoais que você quer acessar, retificar ou fazer anotação. É diferente do pedido de informação da lei de acesso à informação. Por quê? Porque nós estamos falando de informações públicas. Mas é claro que, por mais que nós tenhamos o habeas data para proteger o acesso à informação pessoal, a lei de acesso à informação, no caso, né, estipulando um processo para se pedir informações para a administração pública, essas informações de caráter público mesmo, existem, né, como é que eu vou dizer, restrições ao acesso à informação, muitas vezes quando é necessário a proteção do Estado, da sociedade, ideia de segurança nacional, essas informações podem ser colocadas com sigilo, né, ou não disponibilizadas. Então, estamos aí no nosso segundo podcast da série Remédios Condicionais. E aí, na próxima semana, nós vamos continuar nossa conversa sobre os remédios condicionais. Ok? Até lá!